Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Essa é uma aula completa sobre como usar a voz passiva em inglês. É muito usado em jornais, em noticiários, e essa aula tá bem detalhada, então aproveita bastante. E daqui a alguns dias eu vou abrir a próxima turma do meu curso fechado de inglês e você vai ter a chance de fazer parte da nossa comunidade de Fast Movers, se você ainda não é meu aluno. Então deixa seu e-mail na lista de espera em inamara.com/curso-online e receba todas as informações sobre como funciona o meu método por e-mail. Então é isso, bora aprender inglês. Stay tuned and listen up.
Quero falar com vocês e detalhar aqui as informações importantes e necessárias para que você saiba montar frases tanto na voz ativa quanto na voz passiva em inglês. Então, se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto, esta é a aula para você assistir. Já deixa aí nos favoritos, porque em qualquer momento, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto, é só você voltar aqui nessa aula para que você possa esclarecer, porque a ideia é trazer para vocês uma aula completa. A gente vai falar sobre a voz passiva em todos os âmbitos, em todos os detalhes que sejam relevantes a respeito desse assunto. Não vou deixar passar nada, prometo para vocês. Papel e caneta na mão, bora anotar. Vamos lá, gente. Ó, esse material aqui está disponível no blog, tá bom? Depois vocês podem ir lá e, enfim, acompanhar os exemplos, tá? Por que que a gente vai falar de voz passiva então hoje? Basicamente, a voz passiva é uma outra forma de você transmitir a sua ideia, mas o foco da sua ideia não vai estar no sujeito, ou seja, em quem está fazendo a ação. O foco na voz passiva é na ação em si. Então, muitas vezes vocês vão observar em noticiários, em reportagens, frases uma estrutura de voz passiva, porque muitas vezes não importa quem efetuou a ação, muitas vezes não é relevante. Então, por isso, a gente estrutura a nossa frase de uma forma diferente e vocês vão ver que não é muito diferente do português. A gente também faz isso no português, mas é importante que você saiba como funciona essa estrutura para que na hora que você for construir a sua frase, você faça isso de maneira efetiva. Bom, aqui no nosso blog a gente tem aqui, uma pequena introdução contando para vocês um pouquinho sobre do que se trata, né, a voz passiva e a voz ativa. Então, como eu acabei de dizer para vocês, né, a passive voice, né, a voz passiva, a gente vai dar o foco pro que foi dito. Então, a gente não vai dar atenção pro sujeito, ou seja, quem é responsável pela ação. Hoje a gente vai focar no objeto, ou seja, quem recebe a ação. E aí você vai ter que lembra dessas aulas de português? Sujeito, objeto. Não é nada muito complexo. Basicamente, sujeito é quem está fazendo a ação e objeto é quem sofre a ação. Ó, que revisão rápida aqui, né? Sobre sujeito e objeto. Mas é isso, tá? Então, para que a gente possa entender, primeiramente, o que é a voz passiva, eu vou dar um exemplo aqui simples para que você possa compreender. E aí, assim, a gente poder avançar com os outros tempos verbais diferentes. Então, aqui no blog, a gente tem esse exemplo na voz passiva. Someone built this tower in 1887. Então, alguém construiu essa torre em 1887. Me diz aqui se vocês conseguem enxergar bem essa informação na tela, se está muito pequeno, se está muito grande. Conta para mim aqui no chat, para eu poder saber se está agradável para vocês lerem, tá? E então vamos olhar aqui quem que é o sujeito, para a gente lembrar, vamos fazer essa revisão rapidinho aí. Quem que é o sujeito? O sujeito aqui é someone. A gente não sabe exatamente quem, mas a gente sabe que é alguém. Então tá indicado aqui na voz passiva. A gente indica, mesmo que a gente não tenha aqui certeza quem é esse sujeito, só de você indicar someone, já sabemos quem é o sujeito. E aqui a gente tem o built, que é o verbo construir no passado. Então a gente tem build, built, built. Ó, vou colocar aqui na minha lozinha. Build, built, tá? Só muda o T mesmo. Tudo bem? Build, built. É isso mesmo. Que é o verbo construir. Então alguém construiu, ó, verbo construir no passado, this Tower, esta torre, in 1887. Olha só que também curiosidade, ó. Quando a gente tá falando de números assim em inglês, que são maiores que mil, você pode quebrar, você pode falar 1887. A gente não fala assim em português, mas em inglês isso funciona. Então, ao invés de falar 1887, eu posso dizer 1887, tá? Em inglês funciona. Então, beleza, voz ativa, o foco aqui é que alguém construiu. Essa é a informação mais relevante na minha frase. Agora, quando a gente passa para a voz passiva, não importa quem construiu a torre, não é relevante aqui no nosso contexto. Então, ao invés de dizer alguém construiu a torre em 1887, eu vou dizer esta torre foi construída em 1887. Eu não estou indicando quem construiu. Eu posso indicar. Eu posso colocar no final by someone. Estou indicando no final, mas não é relevante, ou seja, está oculto. Então, o principal aqui na minha frase é o this tower, porque é isso que importa. This tower, essa torre, was built, ó, foi construída. E aqui a gente pode traduzir, né, palavrinha por palavrinha. Nesse caso, funciona. Was é o passado do verbo to be, então foi built, construída, e aí o ano, tá? Porque essas que são as informações relevantes. É disso que a gente vai falar na aula de hoje. Só para vocês se inteirarem do assunto, né? Porque falar voz passiva, já fala, uou, voz passiva, né? Do que se trata? É isso. Só que a gente vai fazer isso em formatos diferentes, porque dependendo do tempo verbal, dependendo se você tem um modal verb, lembra dos modal verbs? Pois é, tudo isso conta. Então a gente vai olhar todas as estruturas e como a gente vai fazer essas construções da voz passiva em tempos verbais diferentes. Gente, um adendo. Quero falar algo importante aqui antes da gente continuar. O que eu vou passar aqui para vocês é a estrutura. Então, eu gosto de trazer para vocês alguns English hacks, né? Que são alguns hacks de estrutura no inglês. Mas eu não gosto de dar foco só nisso, porque isso aqui é um complemento. Ó, gente, isso aqui é bem importante. Vou até colocar aqui a minha câmera para que vocês possam entender. Antes da gente continuar aqui, a importância de você entender estruturas do inglês, porém, não é só isso. Tem outras coisas que você precisa fazer em inglês para que você realmente possa ter resultados efetivos. Então, você vai pegar essas questões de estrutura, algumas regras, conforme você for se expondo ao inglês. Então, você vai observar um texto, especialmente um texto com áudio. Se você é meu aluno, você sabe do que eu estou falando. Muita exposição de estruturas dentro de um contexto junto com o áudio. Então, a gente aplica muito o ciclo Elo dentro do meu curso, exatamente para que a gente não fique tão apegado ao mundo das regras. Mas depois que você fez muita exposição, depois que você tá ali fazendo o seu ciclo Elo e treinando o seu listening, de vez em quando é bom a gente vir lapidando, né, tudo isso junto com algumas regras e estruturas. Mas regra e estrutura não deve ser a base dos seus estudos. Tá claro isso para todo mundo? Tudo bem? Eu amo regras, amo gramática, só que tem hora para regra e tem hora para gramática. E eu gosto de trazer para vocês essas aulas um pouco mais de estrutura para que vocês possam ir lapidando o inglês de vocês. Mas a base é sempre estudo de texto com áudio, com ciclo Elo e vocabulário com repetição espaçada. Isso a gente fala com mais detalhe dentro do meu curso, em outras lives, né, sobre metodologia. Mas só para deixar bem claro para vocês que regra é legal, mas tem hora para elas. E o que a gente vai fazer aqui hoje é lapidar o nosso inglês desde que você esteja fazendo a sua lição de casa lá, que são o seu input, tá? Texto com áudio. Tudo bem? Ó, até coloquei aqui essa câmera para a gente falar no olho, porque isso é importante. Ok? Então, beleza. Me diga se você tem dúvidas com relação a isso. Vamos voltar então aqui para nossa aula, porque tem bastante coisa para a gente ver. Vamos lá! Bom, aqui basicamente, já falei pra vocês, nesse exemplo, this tower passa a ser o sujeito e a gente deixa someone fora da frase, ou seja, fica oculto, né? Já falamos sobre isso. Então, na voz passiva, o que ou quem causa a ação, geralmente é sem importância ou desconhecido, você pode deixar oculto ou não. Se você quiser falar quem fez a ação, você coloca by E aí, quem fez a ação, no caso do nosso exemplo aqui, foi someone. Muito bem, vamos ver mais um exemplo então aqui. Vamos lá. The thieves were found. Olha só, os ladrões foram encontrados. Então, were é o passado do verbo to be no plural, porque aqui a gente tem mais de um thief, né? Mais de um ladrão. Então, a gente usa o nosso verbo to be no plural, foram, e found, encontrados. A gente tem o find e no passado, found. Tudo bem? The thieves were found. Eu não preciso dizer aqui necessariamente por quem foi encontrado. Está oculto, mas vocês conseguem perceber que geralmente quando a gente fala de noticiário, de reportagem, de coisas relevantes com relação a jornal mesmo, né? Informações que precisam ser passadas rápidas. Geralmente quem efetuou a ação vai estar oculto e esse aqui é um exemplo disso, tá? Já falei pra vocês podem incluir o by, mas vamos olhar mais esse exemplo aqui pra ficar bem claro. The thieves were found by the police. Então aqui eu quero falar quem que encontrou os ladrões, então eu coloco by the police, ou seja, pela polícia. E às vezes, vocês vão ver que geralmente vai estar oculto, porque tem coisas que são meio óbvias, né? Sei lá, se o ladrão foi encontrado, é bem provável que quem encontrou o ladrão foi a polícia. Mas vamos supor que quem encontrou foi alguém muito improvável, sei lá, uma criança, um palhaço, sei lá, algo muito improvável. E aí, nesses casos, vai ser dito, né, quem foi que encontrou. Mas, de verdade, gente, num geral, assim, vocês vão ver que tá sempre oculto, tá bom? Ah, e essa aqui vocês precisam anotar, gente. Anota. A voz passiva comunica o que acontece com o sujeito, enquanto a voz ativa comunica o que o sujeito faz. Tudo bem? Deixa eu ver aqui nos comentários de vocês. Mayara, build, construir, eu posso usar para todos os sentidos em uma frase ou somente para a construção de prédios, casas, etc. Pode ser para outras coisas também. Tô pensando aqui numa frase. Por exemplo, se você fala build a relationship. Quem falou? A Mayara? Ó, Ma, você pode dizer we are building our relationship. Nós estamos construindo a nossa relação. Então, é algo mais figurativo, mas funciona, tá? Pode ser feito assim também. Vitória, e nessa aula fica disponível por 7 dias? Não, Vitória, essa aula eu vou deixar pra vocês aqui, ó, pra vocês ficarem à vontade, depois vir aqui e rever, você pode rever essa aula quantas vezes você quiser, tá bom? Ó, o Hudson nem lembrava o que era a voz passiva, tá vendo, gente, como é boa a gente revisar essas questões? Legal, vamos então olhar pra questões de tempos verbais, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não, tá tudo aqui muito bonitinho. Vamos lá, pessoal do Insta, vem pro YouTube pra gente fazer a nossa aula aqui, pra vocês acompanharem a minha lousa. A lousa hoje em dia é muito moderna, né, gente? Antigamente a lousa era de giz, agora a lousa é assim, ó, é assim que é. Aceitem, as aulas agora são online, isso é maravilhoso, né, a gente poder ter acesso à informação e ter professores de todos os cantos, isso é maravilhoso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre presente, e aí tem vários tipos de presente, né? Tem o simple present, tem o present perfect, tem o present continuous. Então, a gente não vai fazer uma aula aqui sobre cada tempo verbal. É importante que você já tenha tido alguma informação prévia a respeito desses tempos verbais, porque aqui você vai aprender como aplicar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo relacionado a presente. Então, a gente começa aqui com o simple present. No simple present, você tem essa pequena estrutura para você colocar a frase na voz passiva. Você vai usar o verbo to be no presente. E qual que é o verbo to be no presente? Quais são as três opções? Am, is e are. E aí, você vai identificar qual que é o pronome que está ali. Se é eu, você, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, né? E o verbo que vai estar em jogo ali na frase vai estar no particípio, tá? Essa é a única estrutura que você tem que ter em mente. Vamos olhar frases e entender como usar? Vamos. A frase, somebody uses this boat every weekend. Ela está na voz ativa, lembra? Porque a gente tem aqui o somebody, que é alguém, tô dizendo quem que usa o barco, né? Então, eu sei que tá no presente, porque uses, lembra desse S? É importante, ó, você já tem aqui uma informação te dizendo que a frase tá no presente. O fato do verbo to use ter esse S na frente significa que a gente tem aqui um he, she ou it, ou também quando a gente usa somebody, someone, né? O sujeito é desconhecido, então a gente também usa a regrinha do S. Lembra disso? Ó, quantas revisões aqui nesta aula. Então alguém usa o verbo use estar no presente, porque a gente tem esse S. This boat, esse barco, every weekend, todo final de semana. Então, tranquilo aqui, né, gente? Me digam dúvidas. Eu vou passando e eu quero ver as dúvidas de vocês. Conforme vocês forem colocando as dúvidas, eu vou vendo de rapidinho, tá? Tainá, a voz ativa comunica o quê? Tainá, a voz ativa comunica o que a pessoa que está fazendo a ação, ela é o importante na ação. Então, no caso aqui, essa frase, ó, é importante a gente saber que alguém usa o barco todo fim de semana. Quando a gente passa para a voz passiva, esse alguém fica irrelevante, tá? Faz sentido? Vamos olhar então essa frase no presente, na voz passiva. Agora a gente coloca aqui, a gente tinha o this boat, estava aqui no meio da frase, agora o this boat vai para o começo. Então, this boat is used every weekend. Se eu quiser falar por quem, no final eu coloco by someone. Então, aqui, o importante é que o barco é usado todo fim de semana. Não importa por quem. This boat is used. Então, lembra que eu falei para você aqui da estrutura? Qual que é o verbo to be que eu vou usar aqui? Am, is ou are? Porque a gente está falando de this boat, ou seja, it. Isso aqui é um isto, não é nem ele nem ela. Por isso, a gente usa o is. E aí, o verbo no particípio, o verbo to use no particípio é muito simples, ele fica used. Então, this boat is used. Tudo bem? João, cheguei agora com o tema da aula, voz passiva. João, vem assistir no YouTube, porque tá rolando no YouTube também, tá bom? A imagem do chat está distorcida? Ariel, eu não estou mostrando a imagem do chat. Como assim? Como assim? Tudo bem? Legal. Vamos continuar então aqui. Me digam se tem dúvidas com relação a essa estrutura, porque a gente está falando de presente, tá? Vamos olhar aqui. Presente simples, né? Ó, bem claro. A gente anota aqui essa estrutura. Presente simples, verbo to be. E aí você vai escolher qual a opção. Ali se é o am, is ou are. E o verbo no particípio. Certo? Aliás, eu quero frases. Melhor ainda. Vamos aproveitar. Gente, vocês podiam estar em qualquer outro lugar assistindo qualquer outro vídeo. Vocês escolheram estar aqui, então aproveita, coloca a frase aqui nos comentários para a gente já ir praticando, para você ver se você realmente absorveu a informação. Eu estou te passando aqui uma estrutura, um exemplo, mas quanto mais exemplos vocês verem e vocês, principalmente, se colocarem em movimento, né, se colocar no, no, em, na, em prática, para você realmente descobrir se você aprendeu mesmo, se fez sentido para você. Beleza, vimos Simple Present. Vamos falar de Present Perfect, que eu sei que vocês amam. Gente, muito simples. Não tem por que ser difícil. Vamos descomplicar. A estrutura aqui do Present Perfect, quando você for passar a sua frase para a voz passiva, vai ser ou o have, tá bom? E o has vai para he, she e it. É isso. Ó. Ina, quando eu sei que porque você tem que usar o have ou has, é isso aqui. Essa é a regrinha. Tudo bem? Uma vez que você escolheu o seu have ou has, coloca o been no present perfect. Tem que ter o been. Não vou fazer uma aula de present perfect hoje. Já temos uma live sobre isso lá no meu blog. Vocês podem conferir o replay. Tá tudo lá, inclusive no canal. E o verbo também vai para o particípio. O que é particípio, gente? Vamos lá, vocês lembram? Ó, os verbos têm três formas: presente, passado e particípio. Super simples. Em português a gente tem um monte. Em inglês é muito mais fácil. Vamos supor, o verbo to drive. Drive no presente, drove no passado e driven no participio. Super sim. Claro, é um verbo irregular. E aí a gente tem que se acostumar mesmo. Tem verbos que são regulares e você só vai acrescentar o ED no final, né? Mais fácil. Tem alguns verbos que são irregulares, mas isso aqui é só com treino mesmo, com muita exposição, né? Não tem muito o que fazer com relação a isso, tá, gente? Beleza. Vamos lá, vamos ver exemplos. Somebody has used this boat every weekend. Aqui está na voz ativa. Ou seja, alguém usou esse barco todo final de semana. Por que que é um present perfect? Porque eu estou falando que algo aconteceu no passado e eu não estou dizendo quando. Quando não é relevante. Isso, essa é uma das formas de você usar o present perfect, lembra? Não estou indicando quando aconteceu, logo a minha estrutura vai ter o have ou o has. Você pode dizer, Ina, mas está falando aqui every weekend. Pois é, every weekend está me dizendo a frequência, não está me dizendo quando, tá? Então, às vezes, alguém pode confundir aí. Então, já esclarecendo antes de vocês me perguntarem. Novamente, a gente tem aqui o somebody dizendo que é alguém. Quando a gente usa somebody, he, she ou it, né? Quando o nosso sujeito está oculto, a gente vai usar o has e não o have. E aqui eu estou dizendo, né, que used. Usou. O verbo to use é um verbo simples, né? É um verbo regular. Então a gente só acrescenta o ED ali, ó. Pum! Já tá no particípio. Bem, bem fácil. E aí, this boat, esse barco, every weekend, todo final de semana. Tá? Vamos então transformar isso aqui em voz passiva. Eu vou colocar o this boat no começo da frase. Então, this boat, aí, ó, has. Lembra que a gente escolheu o has aqui? O been tem que estar ali, faz parte da estrutura. E used, que é o verbo no particípio. Então, has been used. Foi usado. Has been used, foi usado, porque não importa quando foi usado. Vamos lá, deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. A Célia, até agora, ok, tô achando ótimo revisar. É muito bom a gente revisar alguns detalhes, né, Célia? Eu acho ótimo, porque às vezes a gente realmente passa batido algumas coisas, né? Fabielle, Inamara, a frase pode ficar assim? This boat is used every weekend by somebody. Pode ser, Fabi, mas aí é no presente, né? Is used. Esse barco é usado todo fim de semana. Percebe que quando a gente traduz para o português não fica tão complexo? Esse barco é usado. É usado. Is used. Então aí é no presente, tá? Legal. Tô amando as mensagens de vocês. Ina, bom dia. Sou T13. Poderia disponibilizar o material de apoio dessa aula nos bônus dos alunos ou um Telegram da T13? Posso, Reni? Na verdade, esse material, post, tá no meu blog. Então tá lá aberto. E eu também vou enviar o link desse post lá no nosso canal do canal do Telegram. Porque essa aula aqui é aberta, tá bom? Anderson, como ficaria essa frase para se referir a um fim de semana específico? Aí você tem que falar quando. Como você falaria em português, Anderson? Last weekend, né? O último final de semana. 2 weekends ago, 2 finais de semana atrás. Aí você consegue especificar, mas aí já não vai ser mais present perfect. Aí vai ser simple past e aí já é outra coisa. Vamos por partes. Vamos falar primeiro de presente. Me digam se vocês entenderam a estrutura do present perfect. Então, recapitulando, você vai usar ou o have ou o has, dependendo de qual for o caso. Aqui você acrescenta o been e o verbo no particípio. Aí a sua frase na voz passiva vai estar na estrutura mais adequada, certo? Quero frases de vocês aqui com voz passiva no present perfect. A hora de praticar é agora, porque a hora lá que você estiver no campo de batalha e você precisar falar na voz passiva present perfect numa reunião ou lá na imigração, na sua viagem, onde quer que seja, e aí, não praticou? Então, pratica agora, porque aí lá na hora de você realmente precisar usar, vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais natural para você de sair essa estrutura. Então, quando vocês colocam os exemplos de vocês aí, vou passar para present continuous. O que que é o present continuous ou progressive? Em português, a gente tem o famoso ando, endo, indo. Vocês lembram, gente? Ó, aula de revisão total aqui, hein? Em português é o gerúndio, né? Vamos lá aqui, olha a minha lozinha. Gerúndio. Com acento. O que, que é o gerúndio? É o ando, endo, indo. Lembra? Andando, comendo, subindo, amando, descendo, sorrindo. Isso é o gerúndio. In English, a gente fala o continuous, né? Então, é o progressive. Então, por isso, no gerúndio em inglês, o que, que você vai fazer? Você vai acrescentar o ing. Tá? Olha, gente, é muito simples. Em português, a gente tem três. Em inglês, é só um. Olha como é mais, muito mais simples de você aplicar. Tá no gerúndio? Acrescenta o ing. Também já fizemos aulas de ing. Tem outras formas de usar o ing. Tem lá o post completo no meu blog. Tem vídeo aqui no live que a gente fez sobre isso, né? Não vou entrar nesse assunto porque dá para fazer uma live só sobre ING, mas eu quero que vocês se lembrem que isso aqui é importante. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter que escolher o meu verbo to be, am, is ou are. Vou acrescentar o be junto com o ING, então being, né? Sendo, então é o verbo to be, o verbo ser, com ING. Como que fica no gerúndio? Ser. Fica sendo, tudo bem? E aí a gente sempre coloca o verbo no particípio. Então, essa vai ser a estrutura do present continuous para a nossa frase na voz passiva. Vamos ver aqui um exemplo. Somebody is using this boat every weekend. Alguém está usando, is using. Então, eu sei que está no present continuous porque está no presente progressivo, presente gerúndio, ando, endo, indo. Alguém está usando esse barco todo fim de semana. Vocês já perceberam que quando a gente passa a frase para a voz passiva, quem vem primeiro não é o somebody, é o this boat. Vocês perceberam que eu estou pegando a mesma frase e estou brincando com essa mesma frase aqui com vocês, para que vocês observem o mesmo exemplo, certo? Fica muito mais fácil de vocês fixarem a informação, mas é aula, quero frases de vocês para a gente já observar suas frases aqui. Então, a gente começa a frase na voz passiva com this boat, né? Já superamos esse fato. E aí, ó, qual que é a nossa estrutura? Verbo to be, being, participio. Então, aqui, como a gente está falando do this boat, a gente sabe que não é nem o am e nem o are. A gente usa o is. Em seguida, o verbo to be com o ing, being used. Então, como fica? Está sendo usado. Está sendo usado presente, agora sendo progressivo, gerúndio, continuous. E aí, verbo to be, o verbo to use, no participio used, tá fácil. This boat is being used. Então, alguém está usando o barco está sendo usado. Tudo bem? Hudson, como seria se dissesse o barco tem sido usado? Aí é o present perfect. Has been used. Has been used. Tem sido usado. Tá? Jenny, this brush has been used every day. Boa, é uma frase do present perfect, né? César, someone has used this phone yesterday. César, importante, como você está colocando o yesterday, você está me dizendo quando. Logo, você não precisa usar o have, no caso aqui o has, tá? Se você não colocasse o yesterday, aí tudo bem deixar o has. Então você poderia dizer, someone has used this phone, ou someone used this phone yesterday. Ficou claro? Hudson, recordar é viver. Concordo. Excellent. Muito boas frases de vocês, gente. Vocês estão arrasando nas frases. Estou amando ver vocês praticando. É assim, gente. Não tem fórmula mágica. Tem estudo, tem comprometimento. Tem você aí com seu papel e caneta fazendo as suas anotações. Tem você, talvez, voltando esse vídeo algumas vezes, né? Depois que você for assistir o replay, para reforçar. É isso. Aprender inglês não tem outro. outro caminho. Tem método, tem comprometimento, tem você aí de olho nas dicas e é isso. Uma hora a gente aprende. Tudo bem? Present Continuous? Vamos avançar porque tem muitas outras coisas, ó. Pessoal do Insta, vem pro YouTube. Vem pro YouTube. legal. Falamos de três formas no presente. Vamos então agora falar do passado? Topam? Eu sei que às vezes a gente tem que deixar o passado para trás, né? Não falar muito de passado, mas hoje é relevante, é importante. Vamos, como diria o poeta Pumba, você tem que colocar o seu traseiro no passado ou o timão, você tem que deixar o seu passado para trás. Alguém tem um referente? Ai, gente, vamos lá. Simple past, passado simples. Vocês vão perceber que vocês vão até sonhar com barco aí hoje, tanto que a gente vai falar de barco, mas vamos lá. Muito simples, na hora de passar a sua frase para voz passiva, você vai usar o verbo to be no passado, que é was ou were, e verbo no particípio. Como que a gente tem o verbo to be no passado? Você vai usar o... tô colocando aqui na minha lousinha. Vou colocar mais... maiorzinho aqui pra vocês verem bem. Estão vendo aí, gente, na minha lousa? Whiteboard, como disse o Hudson. Were vai para... you, we, they. E o was vai para I, he, she, it. Estão anotando? Quero saber se vocês estão anotando. Olha só, uma aulona dessa. Gente, como é que tá os likes aí? Os likes estão subindo? Você tem que ficar de olho para mim. Se eu parar de subir os likes aí, chama a galera no chat, fala, galera, bora deixar os likes aqui. É só assim que o YouTube consegue entender se essa é uma aula relevante ou não. Então, se você já aprendeu alguma coisa nessa aula, se foi importante para você revisar alguma informação, se eu já consegui te ajudar de alguma forma, por favor, deixa o seu like, é muito importante para mim, para o meu trabalho. Preparei essa aula com muito carinho para você. Estou aqui às 11h37 da manhã, dando o meu melhor para você, para que você possa aprender. Então, os likes realmente são muito importantes para mim e para o meu trabalho. Então, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal também, se você quiser aprender cada vez mais inglês, avançar no seu inglês, se é importante para você, para sua carreira, para o seu trabalho, para suas viagens, para quem você quer se tornar, né, sendo uma pessoa bilíngue. Faça, make sure, né, certifique-se de que você está acompanhando os materiais por aqui. Então, like e subscribe. É o mínimo que você pode fazer por uma aula tão completa como essa, tá bom? Beleza, vamos lá então. A frase no passado. Somebody used this boat yesterday. Acho que foi o César, né? César, a gente tava falando sobre o resto. Olha que legal. Esse é um exemplo pra gente complementar então a frase que você colocou aqui no chat. Somebody used this boat yesterday. Eu tô falando quando? Se eu tô falando quando, eu não preciso colocar o has. Se eu não falo quando, aí a gente usa uma estrutura de present perfect. E, gente, o present perfect é muito legal. Conforme você vai pegando, você vai se expondo, você vai acabar percebendo que os nativos, eles usam muito mais a estrutura de present perfect do que de simple past. Claro, no começo, acho que no início, quando a gente está aprendendo inglês, é mais natural a gente colocar tudo no passado simples, porque é a referência que a gente tem do português. Então, é natural. Você vai usar muito o simple past e conforme você for se familiarizando com algumas estruturas, aí você começa a usar mais o present perfect. Mas esteja atento para isso, tá bom? Porque é natural que você queira usar mais o simple past, mas... tente sair da zona de conforto e usar cada vez mais a estrutura de present perfect, porque ela é mais usada pelos nativos, porque geralmente a gente, enfim, as estruturas do dia a dia, muitas vezes não é relevante falar quando as coisas aconteceram, tá? Então, ó, mais uma revisão. Gente, essa é a aula da revisão. Uma aula de voz passiva, a gente fala sobre tantas outras coisas, né? Eu acho que a aula de voz passiva é uma aula de revisão mesmo. Vamos lá, alguém usou esse barco ontem. Se eu tô falando que alguém usou, essa frase está no simple past. Se eu for transferir para a voz passiva, eu vou usar o verbo to be no passado e o verbo principal no particípio. Então, a gente começa a frase com this boat was used, foi usado. Simples, gente. Tá vendo como não precisa complicar? Alguém usou o barco. O barco foi usado. Alguém usou o barco. O barco foi usado. Tá vendo que não precisa complicar? Uma vez que você entende a estrutura, uma vez que você sabe colocar o verbo to be corretamente, uma vez que você sabe qual que é o formato do particípio do seu verbo, acabou. Não tem segredo. Eu acho que a maior dificuldade de vocês é, em um momento inicial, entender isso aqui, tá? E aí, tudo bem, no começo isso é mais... nem é complexo, é mais uma questão de uso, né? No começo você não está acostumado. Beleza, superou o verbo to be? Legal. Se familiarize com os formatos dos verbos, que são três, gente, é só três. Tá fácil, vai. Presente, passado e particípio. Se você já está se familiarizando com os formatos dos verbos nas três colunas, fechou. Alguém usou o barco? O barco foi usado. Simples assim, tá? Vamos passar para outras, que essa aqui tá fácil. Essa aqui tá fácil. Vamos falar de past perfect. Ai, meu Deus, vocês ficam de cabelo em pé quando eu falo de perfeito, né? Present perfect, past perfect, vocês já ficam doidinhos, mas vocês podem ver que é mais simples do que vocês imaginam. A estrutura aqui, quando a gente passar a frase pro voz passiva, vai ser had, been e o verbo no particípio. Vamos para o exemplo. Ah, eu quero exemplo, gente. Ó, tô vendo os exemplos de vocês, tá? Por mais que eu não veja os exemplos de vocês, talvez, na hora aqui da aula, porque eu tô concentrada na informação para passar o conteúdo para vocês, mesmo que eu não veja o seu exemplo aqui agora, fica à vontade para colocar os seus exemplos nos comentários, porque depois da aula eu sempre venho ver os comentários de vocês. Então, eu sempre falo para vocês, eu amo ouvir vocês. Quanto mais vocês me dão as dúvidas de vocês, mas eu sei como eu posso ajudar. Então, não deixe de colocar a sua frase, não deixe de interagir, porque depois eu venho aqui ver as frases de vocês e eu consigo ver outras dicas que eu posso dar, caso algo tenha não ficado claro ou algo assim, tá bom? Então, ó, conversa comigo, fala comigo, eu quero conversar com você também. Legal, vamos lá. Somebody had used this boat yesterday. Alguém havia usado esse barco ontem. Ou se você quiser colocar, né, em português, a gente fala alguém tinha usado, pode ser também, tá? Não tem problema, essa interpretação permanece a mesma. Então, alguém tinha usado esse barco. Alguém havia usado esse barco. Legal. Já sei que a minha estrutura na voz ativa está no past perfect. Já sei qual estrutura eu vou usar na voz passiva, que é, começamos com o this boat. Como eu disse, já superamos essa. E aí a estrutura, had been used. Had been, verbo no particípio. Ah, gente, fala mais difícil, professora. Essa aqui tá fácil. Simples. This boat had been used. Esse barco, eu até colocaria, tinha sido usado. Eu poderia interpretar assim também. Aqui tá como, esse barco foi usado. Porque, claro, o present e o past perfect depende muito da interpretação e eu não fico muito engessada na hora de interpretar, gente. Inclusive, já fizemos uma aula sobre tradução versus interpretação. Eu sempre gosto de trazer vocês para awareness, né, para consciência de interpretação, porque, principalmente falando de perfeito, né, passado e presente perfeito, muitas vezes tem isso, de interpretar. Então, se você quisesse interpretar essa frase aqui como o barco tinha sido usado, tá tudo bem, né? A gente não fala muito assim no português, mas ainda faz sentido. Então, se eu pegar o had, colocar no passado, tinha, verbo ter, presente, tinha, passado, been, sido, ó, é o verbo to be no particípio. Então, ser, foi, sido. Né? O sido é o nosso particípio, tinha sido usado. Então, se você pensar em português, você consegue colocar isso para o inglês tranquilamente. Aqui a gente, como é uma aula de estrutura, eu gosto de dar nome para as coisas, né? Então, para que vocês tenham uma visão geral do que está acontecendo na minha linha de raciocínio. Mas, No fundo, no fundo, você nem precisaria saber que isso aqui é um passado perfeito. Mesmo porque em português você usa muitas estruturas sem necessariamente dizer se é o conjuntivo sei lá, do futuro do pretérito. Você nem sabe dar nome para as coisas, mas você sabe usar. Concorda, gente? Então, por isso que eu falo para vocês que essa aqui é uma aula complementar, é uma aula bônus, é uma aula de refinamento de estrutura. Vocês estão falando bastante aqui no chat que a gente está revendo muita coisa. Então, eu acredito na importância desse tipo de aula, mas o que faz diferença mesmo é o que você faz lá no seu ciclo Elo, nos seus treinos intensos de texto com áudio e muita exposição, para que você não necessariamente precise dar nome, né? Ah, isso aqui é um past perfect na voz passiva. Mas você sabe usar. E no fundo, é isso que importa. Eu só quero que você saiba usar na hora que você precisar. Tudo bem? Josival, the spoon had been used yesterday. Perfect. I have been watching Ina's class. That's correct. The boat had been used. Perfect. This phone had been used yesterday. Vocês estão demais hoje, galera. Olha, vocês estão que estão nesse chat. Olha só, uma live às 11 da manhã. Que interessante. Eu tô gostando de ver vocês aí super ativos às 11. Inclusive, me digam o que que vocês acharam desse horário, né? A gente tá testando aí horários diferentes para que seja flexível para todo mundo, né? Então, me digam se vocês estão gostando desse horário. Ó, superamos o past perfect. Vamos continuar aqui, tem bastante coisa ainda. Gente, ó, já tem 45 minutos de aula, tem muita coisa para passar ainda, mas vamos lá. Eu falei que ia ser uma aula completa. Vocês querem aula detalhada? Vocês querem aula completa? Tá aqui, ó. Não tem depois falar, tem dúvida de aula de voz passiva? Eu vou mandar esse link para você desta aula para você assistir, porque tá muito, muito detalhado. Vamos falar um pouquinho de past continuous, né? Já que a gente tá falando aqui de passado, então formas de falar de passado. No past continuous, a sua estrutura na voz passiva vai ser o verbo to be no passado. Já superamos também aqui, was e were. Been, lembra, no continuous é o gerúndio e ing, verbo no particípio. Vamos lá. Somebody was using this boat yesterday. Alguém estava usando. Cadê ando indo aqui? Ó, gerúndio. Ando indo. Dá pra ver aí, gente, na lousa, ó. Eu tentei deixar as letras bem grandes pra ficar bem fácil de vocês lerem, mas me diz aí se tá bom. Ó, deixa maior ainda. Estava usando. Ando indo, gerúndio, logo é ing. This boat yesterday. O barco ontem. Legal. Então, qual vai ser a minha estrutura na voz passiva? A gente começa com this boat was being used. Estava sendo usado, was being used. Por que que é was? Porque a gente está falando de boat, this boat. This é como se fosse o it, certo? É a mesma coisa. Isto, este, aquele, it, geral. Então, como eu estou falando de boat, não é ele nem ela, mas é um it. Eu não vou usar o were, eu vou usar o was, verbo to be com o ing. Verbo to use no particípio. Alguém estava usando esse barco. Este barco estava sendo usado. Tudo bem? Was being used? Eu acho que está bem claro aqui, mas me digam as suas dúvidas. Depois vocês podem conferir também o post lá no blog. Gente, vocês estão vendo que tem áudio aqui, né? Olha aqui que bonitinho. Ai, gente, eu coloco até os áudios para você treinar. Se vocês não forem depois conferir no blog, vou ficar hashtag chateada. Ó.
Somebody was using this boat yesterday.
Somebody was using this boat yesterday.
This boat was being used yesterday.
This boat was being used yesterday. Ai, ai, hein? Você que não tá estudando aí, ó. Só observa. Tem frase, tem exemplo, tem explicação, tem live, tem áudio. O que mais vocês querem, gente? Vocês pedem, eu faço. Ó, tudo que vocês pedem, eu faço. Tô aqui ensinando vocês bonitinho. Mas vocês têm que estudar, gente. Vocês têm que parar de coisa e estudar com a teacher Ina. Cara, me fazendo almoço e acompanhando. Perfeito esse horário, depois revisão às 10 horas. Gente, excelente. Eu tô amando que vocês estão gostando da aula às 11. Ó, Vai ter aula de quinta às 11, quero saber se vocês vão acompanhar. Porque fazer uma aula dessa, se vocês não acompanharem, novamente, hashtag chateado. César, this bike was being used last week. Perfeito, César. Esta bicicleta estava sendo usada semana passada. César, você é da T10, né? Turma 10? Tá vendo? Eu sei, vocês são meus alunos. Eu fico de olho em vocês. Vocês aparecem aqui, ó. Ah, eu sei quem vocês são. Joana Longo, minha aluna da T6. Eu sei até que de turma vocês são. Gente, eu tenho muitos alunos. Tem mais de 1000 alunos. Mas olha, é incrível como... A minha memória para o nome... Claro, se vocês estão sempre nas aulas, aí eu sei, né? Se você nunca aparece, nunca participa, aí eu não sei. Não sei quem é você. Mas se você participa das minhas aulas, eu te conheço. Vamos falar de futuro, gente? Ó, eu tenho aqui até uns exemplos depois para a gente fazer uma revisão no final, que vai ser bem legal. Então, ó, fica até o final porque vai valer a pena, tá? Depois que a gente falar de presente, passado e futuro, a gente vai falar de frases, de exemplo. Ah, e tem um extra... Tem uma curiosidade, mas eu só vou deixar a curiosidade pro final, porque a gente precisa passar primeiro por presente, passado e futuro, né? Pra gente não bagunçar as ideias. Vamos falar de futuro? Future. Vamos lá. Futuro simples, né? Vamos começar pelo que é simples, pelo que é fácil. A nossa frase tá no futuro? Beleza. Vou colocar na voz passiva, eu vou usar o will, para continuar indicando que ela está no futuro. O be, simplesmente be, não preciso conjugar. E verbo no particípio sempre. Vocês já superaram aqui, verbo no particípio. Vai usar. Alguém irá usar. Alguém usará. Tanto faz, né, gente? A gente no português fala vai usar. Alguém vai usar, alguém... É que a gente fala, alguém usará, né? A gente não fala assim, é o correto. Mas me diz se você fala o correto em português. Aham, em inglês eles também não falam assim, igual um robozinho bonitinho. Alguém usará esse barco. Se for um texto mais formal, um jornal, nananã, claro, né, gente? Alguém usará esse barco. Mas a gente não fala assim, a gente fala, vai usar mesmo, tá tudo certo. Esse boat, esse barco no fim de semana que vem, né? No próximo final de semana que vem, tudo certo. Então já sei que está no futuro. E aí, como é que eu vou fazer para colocar na voz passiva? Já sei, will be used. Então, this boat will be used next weekend. Esse barco será usado no próximo final de semana. Gente, tá fácil. Alguém vai usar o barco será usado. Alguém vai usar o barco será usado. Tudo bem? Will be used, será usado. A gente tem o verbo to be, ser... O will tá falando que tá no futuro. Ser, será. Tudo bem? Nem tenho que estressar aqui, gente. Já superamos. Ó, conforme vocês forem superando aqui os tempos verbais, coloca aí hashtag superado. Pra eu saber se vocês estão acompanhando. Hashtag superamos, hashtag superado. Ó, já foi. Já entendi, já aprendi. Não tem mais por que errar. Isso aqui você já aprendeu. Vamos falar de future perfect. Tá no futuro perfeito. A voz ativa. Na passiva, eu vou usar will, have been, verbo no particípio, hashtag superado. Vamos lá, exemplo. Somebody will have used this boat next weekend. Alguém terá usado. Will have used. Eu tenho have aqui, não tenho? Então, eu tô falando o verbo ter. Verbo ter, have, tá aqui, bonitinho, ó. Mas tá no futuro. Então, não é só have, é terá. Will have, então, have ter. Will have, terá, futuro. Will have used, terá usado. Tá bom? Ó, hashtag superado é nós. É nós, Joana, Hudson. Hashtag superado, muito bem. Então vamos lá para a voz passiva. Esse barco será usado no próximo final de semana. This boat will have been used. Vamos lá. Alguém terá usado o barco será usado. Essa barco não, né, gente? É esse barco. Vou arrumá-la depois para vocês. Já agora que eu vi aqui. Tá, essa barco. Essa barco não. Esse barco. Vamos lá. Somebody will have used. Alguém terá usado. This boat will have been used. Esse barco será usado. Aqui é só uma questão de estrutura mesmo. Se você mudar a chavinha aí português e inglês, você vai ver que dá pra gente encaixar tranquilamente. Como? Desde que você saiba a estrutura e que você saiba verbos no particípio. Aí fica facinho de superar. Quero frases, gente. Coloca a frase aqui nos comentários. Ah, aqui no Instagram vai terminar aqui. Eu tenho só uma hora para fazer a live, ó. Já deu mais de uma hora. Isso significa que vamos encerrar aqui. Tenho 30 segundos para encerrar essa live. Você que tá aqui no Insta, vem pro YouTube. Fica disponível por 24 horas a live aqui no Insta e para sempre no YouTube. Beijo, gente. Vem pro YouTube. Legal. Tô só aqui encerrando no Instagram, porque senão encerra sozinho e aí depois eu não tenho o replay para passar para vocês. Mas legal, já compartilhei lá. Beleza. Inclusive, você que tá aqui no YouTube e não me acompanha no Insta, não sei por que você não fez isso ainda. Tô lá no Instagram fazendo stories bonitinho, live, posts, tudo fofinho para vocês. É só você ir lá, seguir e aprender. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Combinado? Vamos lá. Quero frases, gente. This phone will have been used next holiday. Perfect. César, você tá demais hoje. Tô amando as suas frases. Josivaldo, someone was using this brush yesterday. Perfect, Josivaldo. Jo, somebody... tá faltando o verbo... Não, Jo. Somebody will use... Vamos lá, depende de qual que é o formato que você quer usar, tá? Se for futuro, perfect. Então, somebody will have used this boat next weekend. Next day fica um pouquinho estranho, tá? Próximo dia, não sei, em português não fica legal também, né? Next day, próximo dia. Reformula aí, Jo, vamos lá, vamos aprender. Ó, a Gisele falou, vamos dar like pra essa aula sensacional. Eu só concordo com a Gisele, não sei você. Se você concorda, deixa o like. Vamos lá, gente. Hashtag superado. Superamos aqui o futuro. Coloca aqui pra mim esse hashtag futuro superado. Vamos falar de modal verbs, porque isso aqui é importante. E depois de a gente falar de modal verbs, vou passar pra vocês um hackzinho. Uma curiosidade, tá? Que você vai poder usar tanto com modal verbs quanto... Bom, vocês vão ver. Vamos lá. O que são modal verbs? São verbos auxiliares, verbos poderosos, verbos que são independentes, verbos que não precisam de nenhum outro auxiliar. Eles já conseguem indicar uma frase, fazer uma negativa, fazer uma pergunta por si mesmo. Quais são os verbos modais? Ó, revisão, hashtag revisão. São o can, o could, may, might, will, would, must, shall, should e ought to. Estes são os modal verbs. Dentro do meu curso, a gente tem aula só sobre modal verb lá na fase acceleration. Quem é meu aluno e já passou por essa fase, coloca aqui. Vocês já aprenderam tudo de modal verb. Alguns são mais usados, outros nem tanto, né? O ought to é muito formal, né? Pouquíssimo usado, mas existe. Se você quiser aprender sobre eles, ó, no meu blog, tem aqui post sobre can, could, tem post sobre may, might, tem post sobre will e sobre would, os outros não tem post. Ah, tem shall também, ó, esqueci de colocar aqui, vou colocar depois, mas tem post sobre shall também. Enfim, quando a gente for usar voz ativa e voz passiva com o modal verb, também tem ali uma forma de você usar a sua estrutura, porque eles são verbos independentes, então... Tem uma forminha especial de tratá-los, né? Vamos tratar os modal verbs com o respeito que eles merecem. Para construir a frase na voz passiva utilizando os modal verbs, use a seguinte estrutura. Você, para o present e para o futuro, anota, gente. Você vai usar o modal verb, você vai escolher, né? Enfim, qual vai ser os dos verbos aqui. Be e participio. Participio passado não, né? Só participio. Esquece passado aqui. Exemplo, the teacher can punish me. O professor pode me punir. Qual que é o verbo modal que a gente está usando aqui? O can. The teacher can punish me. O professor pode me punir.
The teacher can punish me.
Olha o áudio, que fofo. Ai, gente, depois vai lá ouvir os áudios. Voz passiva, I can be punished by the teacher. Então, ó, na voz ativa, o teacher que é o sujeito. É ele que importa aqui. Na voz passiva, I can be punished. Então, aqui eu tava como um objeto. Agora eu tô como sujeito. Eu inverti. E aí, esse by the teacher, lembra que a gente pode ocultar ou não, né? Depende ali da relevância dessa informação na sua frase ou no seu contexto. Então, the teacher can punish me, I can be punished by the teacher. Então, a gente tem o modal verb, que é o can, ó, aqui. O verbo be, tá aqui. E o verbo no particípio, punish, no particípio é punished. Tá fácil, só acrescentei o ED no final, tranquilo. O professor pode me punir, eu posso ser punido pelo professor. Eu posso ser. Então, por isso que a gente tem que colocar o verbo to be, o verbo ser aqui no meio. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um. The teacher ought to punish me. O professor deve me punir. Esse ought to eu coloquei aqui exatamente porque ele não é muito usado e eu sei que é uma curiosidade para muitas pessoas. Me diz aqui nos comentários se essa é uma curiosidade para você, se você já sabia usar o ought to. É um modal verb e não é tão usado, mas eu quis usar só para ser diferentona. Então, the teacher ought to punish me. O professor deve me punir, tá? O ought to dá essa ideia de dever, mas no sentido de uma possibilidade. E aí, novamente, a gente inverte, já superamos essa questão. I ought to be punished by the teacher. Eu devo ser punido pelo professor. Eu tenho meu modal verb, eu tenho o verbo to be e eu tenho o meu verbo no particípio. Tudo bem, gente? Mó, tamo só. Hoje é o dia da superação aqui, ó. A gente tá só superando. Que mais? Isso aqui era, lembra, ó, era presente e futuro, tá? Isso aqui funciona para presente e para futuro. Quando a gente for falar de passado, a gente vai colocar aqui. Ah, tá faltando o had. Had. Tá, isso aqui eu vou mudar depois. Tá faltando o had, gente. Passado é modal verb mais had to e o participio no passado. Depois eu vou alterar isso aqui pra vocês. Mas aqui é o had, tá? Enfim. Vamos lá. The teacher had to punish me. O professor teve que me punir. Had to. Ah, mas teacher, o had é um verbo modal? Pode ser nesse caso, a gente está falando de dever, de uma obrigação. Então, quando a gente fala do must, por exemplo, o must é um verbo modal, lembra? Mas eu não consigo colocar o must no passado, porque o must é uma obrigação. Então, quando eu for falar sobre must no passado, eu adapto e coloco had to. Por quê? O professor teve que me punir, é como se fosse uma obrigação realmente que ele teve naquele momento. Ele não teve uma escolha. Então, the teacher had to punish me. I had to be punished by the teacher. Então, eu tive que ser punido pelo professor. Então, a gente inverteu. Eu estava no final aqui. Agora, eu estou no começo. A gente coloca o had to, que é o modal verb. E aí, be, que é o verbo to be. Punish. I had to be punished. Eu tive que ser punido. Tudo bem? Ó, o César aprendeu o ought to no curso. Excelente, César. Como eu disse, dentro do curso, na fase acceleration, que é uma fase um pouquinho mais à frente, a gente tem aula sobre todos os modal verbs, eu foco em cada um deles. Então, eu faço questão de mostrar todos, né? Dentro do curso a gente fala sobre todos eles. Ó, a Célia não sabia sobre o ought, né? Não conhecia, legal. O pé na estrada nunca ouviu falar desse modal verb, tá vendo, gente? Ó, já valeu então a aula, já aprendeu alguma coisa. Temos... palavras novas. O César tá no acceleration, legal. O Jonathan também nunca ouviu falar do ought to. Excelente, tá vendo como é legal a gente trazer algumas palavras que não são tão usadas? Vocês agora, ó, já aprenderam mais essa. E aqui tem o link do Telegram para vocês acompanharem todo o material no Telegram. Quem aqui não faz parte do Telegram já sabe, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá. Mas, ó, falando de estrutura, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha? A gente falou de vários tempos verbais aqui. Ora, vamos observar aqui na lousinha, no whiteboard. Vamos lá. Simple present. Present. Quero frase de vocês, gente. Ó, é a hora da revisão para a gente realmente perceber se a gente aprendeu tudo. Eu posso falar, por exemplo, English. English is spoken. all over the world. Inglês é falado pelo mundo todo. Tá vendo que aqui tá na voz passiva? Is spoken, é falado. É uma frase na voz passiva. Eu quero exemplos de frases na voz passiva. E aí você coloca a sua frase e coloca qual que é o tempo verbal que você tá falando, tá? No caso aqui, simple present. Coloca aí a sua frase com voz passiva no simple present e coloca entre parênteses simple present para eu saber que é disso que você tá falando, tá? Vamos falar agora sobre simple past. Quero frases. The letter was posted in... São... Ai, não quero em letras maiúsculas. The letter was posted in São Paulo. Então, a carta foi postada em São Paulo, tá vendo? Was posted. Foi postada. É uma frase na voz passiva no simple past. Vamos lá, frase de vocês. Coloca entre parênteses simple past para ouvir as frases de vocês. Present perfect. Vamos lá. Posso dizer, how many copies... Aqui é uma pergunta. How many copies have been made? Quantas cópias foram feitas? Não importa por quem, percebe? O nosso... É poder falar by Ina, by my mother, by alguém. Não importa quem. E aqui tá num formato de pergunta, então é legal, ó. Eu passei pra vocês estruturas, agora a gente vai aqui observar outras formas, perguntas, negativa. Fica à vontade pra você testar e colocar aqui no nosso... nos nossos comentários. How many copies have been made? Foram feitas. Have been made. I can be punished. Ó, Josivaldo, faltou só o ED no final. I can be punished. Punished. Tá? Rafa, o complemento é obrigatório? Não, Rafa, não é obrigatório. E em algum momento aqui na nossa aula eu mencionei para vocês que muitas vezes vai estar oculto, especialmente quando você observar frases na voz passiva em uma reportagem, em um jornal. Muitas vezes quem efetuou a ação não é relevante, logo estará oculto, tá bom? Vamos lá, frases de vocês. Past perfect. A gente pode colocar aqui, the Mercedes, had been stolen earlier. Então, a Mercedes tinha sido roubada, né? Ou foi roubada, dependendo da interpretação que a gente coloca na nossa frase. Então, ó, has been stolen. Tinha sido roubada. Tá bom? Vamos lá. Future com will, né? Que a gente pode fazer future às vezes com going to, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu posso dizer, your question will be answered later. A sua pergunta será respondida depois. Will be answered. E aqui, ó, presta atenção, nesse caso é igual os modals, tá, gente? Aqui é a mesma estrutura, esse future com will é a mesma coisa dos modals. Então, vou dar exemplos para vocês entenderem como esse futuro com will tem a mesma estrutura dos modais. Deixa eu colocar aqui a fotinha para ficar bonitinho, né, a nossa aula aqui, ó. Assim. Vamos lá, por que é igual ao modals? Eu posso dizer, all bags must be checked. Todas as malas devem ser conferidas. Ó, eu tenho must, que é um verbo modal, certo? Ou então, messages can be left at reception. Então, as mensagens podem ser deixadas, né? A gente não fala muito, as mensagens podem ser deixadas. É, até que funciona em português, né? As mensagens podem ser deixadas na recepção, tá? Então, a mesma estrutura. o modal verb, o be e o verbo no particípio. Tá, isso é a estrutura de will e é igual aos modals. Mas lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar aqui um extra, uma informação extra para vocês? Agora eu posso falar, depois que a gente já viu tudo, os tempos verbais, as estruturas, agora vai fazer sentido, né? Não adianta chegar com as curiosidades sem passar o básico para vocês. Então, você também vai usar essa estrutura para dizer se. Como assim, teacher? Se. Sabe quando você vai falar, por exemplo, joga-se squash em lugares fechados, por exemplo. Joga-se. Esse se. A gente usa a estrutura da voz passiva. Então, por exemplo, squash is played indoors, tá? Então, esse jogo, né, squash, é jogado ou joga-se, percebe? A gente tá falando aqui joga-se. Joga-se. Fica esquisito falar squash é jogado em ambientes internos. Dá uma arranhadinha. Parece que tem alguma coisa esquisita. Então, é jogado, fica estranho. A gente fala em português, joga-se. E aí, ó, é aqui que você vai usar. Ai, cadê? Esse se, tá? É nesse sentido. Mais exemplos? Vamos lá. Quero exemplo de vocês com se. Vamos, quero exemplo. Aula prática. Telegrams. Are delivered straight away. O que isso significa? Entregam-se, né? Entregam-se. Entregam-se telegramas rapidamente ou diretamente. Então, eu poderia falar, telegramas são entregues diretamente. Mas eu também poderia falar, entregam-se. Percebem? Em português, a gente tem essa estrutura do tracinho se. E é aqui que entra a voz passiva. Mais um último exemplo para vocês entenderem como é que é essa questão do se. Posso dizer, I was told Anna is coming. Aliás, quem é meu aluno sabe que lá na aula do módulo 2, a gente tem lá a história da Anna. E eu tenho uma estrutura do I was told. Muitos dos meus alunos me falam o que que esse I was told parece dar uma bugada, né? E ó, gente, no módulo 2 a gente já começa a falar sobre isso. Claro, eu coloco de uma maneira implícita dentro do texto e a gente tem ali uma oportunidade de olhar para essa estrutura dentro de um contexto. Mas I was told é disseram-me ou me disseram, percebe? Então, ó, joga-se, entregam-se. Disseram-me, né? No caso aqui não é o se, mas é o me, mas é isso que eu quero dizer. Essa estrutura do tracinho se, tracinho me, que a gente tem no português, também se encaixa aqui nas nossas estruturas de voz passiva. Bons estudos, agora é com vocês. See you!